A gravidade da pandemia de Covid-19 tem levado líderes mundiais e economistas de todas as partes do mundo a caracterizarem as ações de contenção da doença como esforços de guerra ou aplicação da economia de guerra. Nesse post, o Politize te explica o que significa uma economia de guerra e por quais motivos o conceito tem sido associado à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. De onde surge o conceito de economia de guerra? Na primeira metade dos anos 1940, a expressão economia de guerra foi utilizada em abundância por livros e publicações acadêmicas a fim de explicar as ações dos governos envolvidos na Segunda Guerra Mundial. O termo volta a ganhar relevância após os ataques ao World Trade Center, em 11 de setembro, com um artigo do economista norte-americano James Kenneth Galbraith. Galbraith utilizou seu artigo para recomendar ao governo norte-americano que aumentasse os gastos públicos o máximo possível a fim de evitar a recessão que se aproximava devido ao desemprego e à queda do consumo, provocados pelo ataque de 11 de setembro. Assim, o que o economista estava sugerindo é que o governo dos Estados Unidos da América aplicasse uma economia de guerra no país. Mas, afinal, o que é uma economia de guerra? Em seu artigo, Galbraith explica que uma economia de guerra é um conjunto de práticas econômicas aplicadas com o objetivo de estabilizar a economia de um país durante um período histórico peculiar, como uma guerra. Uma dessas práticas é a expansão dos gastos públicos. Isso porque, para que consiga lidar com uma guerra, por exemplo, o governo deve financiar o aparato militar e destinar recursos para proteger o território de país e para garantir o bem-estar e a integridade da população. Além do aumento dos gastos, de acordo com o economista Peter Ouellette, que analisou a atuação de líderes mundiais na Segunda Guerra Mundial, também é importante que o governo planeje e haja com rapidez durante uma guerra. Por exemplo, cabe ao governo ordenar a imediata construção de centros médicos e a contratação de profissionais da saúde para atender em região próxima a um território que foi bombardeado de forma inesperada. Para o economista, a atuação rápida do governo é fundamental, pois o mercado leva um tempo para atender às demandas causadas por um cenário de guerra. Essa demora pode impactar em perdas materiais e econômicas alarmantes e, até mesmo, na derrota do país no conflito. Assim, em síntese, a economia de guerra se refere ao protagonismo governamental na condução da economia e aplicação de medidas econômicas extraordinárias para amenizar os efeitos econômicos prejudiciais de determinado evento excepcional, como, em grande parte dos casos, uma guerra. Porque o conceito está sendo utilizado em 2020. Foto: Geraldo Bubniak /em/fotos públicas. A pandemia causada pelo novo coronavírus tem gerado uma demanda gigantesca por atendimento e aparelhagem médica. Essa demanda tem provocado caos na saúde pública em grande parte dos países do globo. Embora a quantidade de pessoas contaminadas que precisam de atendimento hospitalar seja baixa em relação ao número total de contaminados, na maioria dos hospitais do mundo não há leitos e estrutura de saúde suficientes para fornecer tratamentos a todos os que necessitam. Assim, a construção de novos hospitais, a contratação de mais profissionais da saúde, o desenvolvimento e a implantação de testes e remédios, e a produção e compra de mais e melhores equipamentos hospitalares têm sido essenciais. Além disso, as principais medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, OMS, para combater o rápido contágio do coronavírus, isto é, o isolamento social, a suspensão de atividades comerciais e o fechamento de fronteiras, têm reduzido o consumo e oferta de bens e serviços no mundo. Em consequência, milhares de pessoas estão perdendo suas fontes de renda e entrando em situação de vulnerabilidade e socialismo desse modo. É também urgente a criação de medidas que auxiliem financeiramente pessoas que perderam suas rendas. Ao mesmo tempo, essas medidas também precisam garantir que empresas e empreendedores não sejam colapsados, de modo que eles possam seguir com suas atividades assim que a pandemia chegar ao fim. Frente a este cenário de intensa demanda por investimentos em saúde pública e por ajustes econômicos urgentes, líderes de inúmeros países têm encarado a conjuntura como um momento de guerra. Assim, a chamada economia de guerra tem sido adotada em várias partes do mundo. E o que isso significa? Isso significa que os governos de inúmeros países do mundo estão aumentando seus gastos de maneira acentuada, sempre tendo em vista o enfrentamento do vírus e de suas consequências. Em outras palavras, os gastos públicos estão sendo ampliados para que seja possível disponibilizar uma maior e melhor quantidade de atendimentos médicos aos infectados, buscar possíveis medicações e vacinas e fornecer recursos àqueles que tiveram suas fontes de rendas prejudicadas. É importante destacar que, como aponta Adriano Biava, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, USP, não se trata de gastos irresponsáveis, mas sim de gastos de qualidade capazes de garantir a sobrevivência da população. No caso do Brasil, Biava ainda explica que o aumento de gastos pode se basear, por exemplo, na postergação de certos compromissos do governo, como é o caso da dívida pública. Ou seja, Biava sugere que o pagamento da dívida pública poderá ser atrasada para que haja recursos disponíveis a serem gastos com a contenção do vírus no Brasil. O professor também aponta que se esses recursos não forem suficientes para lidar com a crise, o governo pode tentar complementá-los instituindo a cobrança de tributos temporários a contribuintes de mais alta renda. Recursos para amenizar o impacto da crise do coronavírus também podem ser arrecadados pela compra de títulos públicos pelo Banco Central, emitidos pelo Tesouro Nacional, instituição federal que controla o fluxo de caixa do governo por meio da arrecadação de impostos e pagamento dos gastos públicos. A compra desses títulos equivale ao Banco Central creditar reservas na conta do Tesouro. Uma vez captadas essas reservas, o Tesouro as destina para os gastos públicos no caso em questão. O dinheiro será aplicado no sistema de saúde e nos programas de auxílio de renda emergencial. Isso tem sido feito, por exemplo, para que seja possível o pagamento da renda básica emergencial, projeto sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em 1º de abril. É importante destacar que, em situações normais, esse processo pode gerar um aumento da inflação, aumento acelerado nos preços de bens e serviços. Isso porque, havendo um superaquecimento da economia, as pessoas tendem a gastar mais e pagar mais caro pelos bens. No entanto, neste momento de pandemia, a paralisação da atividade econômica fez com que os gastos da população caíssem expressivamente. Assim, os recursos extras disponibilizados pelo Tesouro irão, na verdade, ajudar a recuperar o fluxo de gastos normais dos brasileiros. E como a economia de guerra tem sido aplicada em 2020 pelos governos das maiores economias do globo, Estados Unidos. Nos Estados Unidos da América, o Congresso aprovou um pacote de US$ 2 trilhões, mais de US$ 10 trilhões, em 8 de abril, a serem destinados ao combate à pandemia. É o maior pacote aprovado na história do país. Desse montante, US$ 150 bilhões, mais de US$ 775 bilhões, serão destinados ao sistema de saúde. Outros US$ 500 bilhões, quase US$ 3 trilhões, serão utilizados para a criação de um fundo de socorro a grandes empresas. Reino Unido. O governo britânico, por sua vez, articulou uma política emergencial de renda com foco nos trabalhadores autônomos, que pagará o referente a 80% dos vencimentos mensais médios desses trabalhadores nos últimos 3 anos, com limite de até 2.500 libras por mês, o equivalente a mais de R$ 16.000, em 8 de abril. O primeiro-ministro Boris Johnson também anunciou a liberação de um pacote de US$ 350 bilhões, mais de US$ 2 trilhões, para socorro das empresas. A Alemanha, de forma similar, um pacote de estímulos no valor de €750 bilhões, quase US$ 5 trilhões, foi liberado na Alemanha, sendo que, além disso, empresas e freelancers poderão receber até €15.000, R$ 85,5 mil, em subsídios diretos durante 3 meses. Canadá. Já no Canadá, o primeiro-ministro Justin Trudeau anunciou a concessão de US$ 18,6 bilhões, quase US$ 100 bilhões, em 8 de abril, em ajuda direta para famílias e empresas em dificuldades. Também serão injetados mais US$ 37,6 bilhões na economia através do deferimento de impostos, e o governo ainda garantirá o pagamento de 10% dos salários de funcionários de pequenas empresas por um período de 3 meses. França. Na França, €45 bilhões, quase US$ 250 bilhões, serão utilizados para amparar empresas e trabalhadores. €300 bilhões, quase US$ 2 trilhões, serão destinados para créditos às empresas, de €1 bilhão, mais de US$ 5 bilhões, serão aplicados como garantias a empréstimos bancários. E no Brasil, já há uma economia de guerra. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, diz que espera por votação da PEC do orçamento nas próximas semanas. Foto: Tomás Silva, Agência Brasil. Embora não tenha sido declarada uma economia de guerra no Brasil, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, DEM RJ, redigiu o texto da PEC do orçamento de guerra. A PEC tem o objetivo de reduzir o tempo de resposta do governo brasileiro aos problemas decorrentes da pandemia. Para isso, ela cria um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para lidar com o período em que durar a crise de calamidade pública. Com ela, o governo estará autorizado a contrair despesas relacionadas ao combate do vírus e de suas consequências econômicas sem precisar respeitar as regras atuais do orçamento público. Na prática, poderão ser gastos entre R$500 bilhões e R$600 bilhões com saúde, emprego, renda e capital de giro para as empresas. É importante destacar que o regime extraordinário será gerenciado por um comitê de gestão da crise, presidido pelo presidente Jair Bolsonaro e composto por ministros da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Saúde, da Economia, da Cidadania, dos Transportes, da Agricultura e Abastecimento, da Justiça e Segurança Pública e da Controladoria-Geral da União. O comitê será responsável por aprovar, criar, eleger, destituir e fiscalizar as ações do governo brasileiro destinadas a auxiliar a economia do país e o sistema de saúde durante a pandemia. A PEC já foi aprovada na Câmara, contudo, as votações no Senado têm sido adiadas sobretudo devido à falta de consenso sobre algumas de suas pautas, como é o caso do dispositivo que autoriza o Banco Central a atuar na compra e venda de títulos. Além disso, os senadores têm se mostrado receosos em votar uma medida que altera a Constituição Federal de modo remoto. Câmara e Senado estão realizando sessões remotas durante a pandemia de Covid-19 a fim de evitar aglomerações nas dependências do Planalto. De qualquer modo, a ideia de Rodrigo Maia é que a PEC seja votada no Senado até o dia 20 de abril. Até então, as principais medidas anunciadas pelo governo na tentativa de minimizar as consequências da pandemia na economia do país são: um pacote de socorro no valor de R$88,2 bilhões destinados a estados e municípios, a liberação de saques do FGTS, a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas e a concessão de uma renda básica emergencial no valor de R$ 600 especialmente para trabalhadores informais, autônomos e desempregados. A economia de guerra utilizada em 2020 é diferente da que ocorre em períodos de guerra. A ideia da economia de guerra como aumento do protagonismo do governo no processo econômico e expansão dos gastos públicos vale tanto para o que ocorre em situações de conflitos bélicos, como para o que tem sido aplicado em 2020. Por exemplo, como mostra as análises do mencionado economista Peter Ouellet, o governo britânico foi responsável por mais de 60% de todos os gastos feitos entre os anos de 1941 e 1944 no Reino Unido. Antes do início da Segunda Guerra Mundial, essa participação era de apenas 17,4%. Em tom semelhante, só o pacote de €350 bilhões destinados a auxiliar os empresários britânicos durante a pandemia de coronavírus, corresponde a 15% de todo o PIB do Reino Unido. Isso indica claramente que os gastos do governo britânico com a contenção do vírus têm sido em volume sem precedentes, assim como ocorreu durante a Segunda Guerra. No entanto, além das diferenças mais evidentes, o inimigo não é humano e as linhas de combate não são compostas por soldados, mas sim por profissionais da saúde. Há uma divergência específica relacionada ao processo de reconversão produtiva. O que é a reconversão produtiva e por que ela é diferente agora em 2020? A reconversão produtiva é o processo em que empresas passam a produzir bens para os quais elas não são destinadas. Por exemplo, uma empresa de motores automobilísticos passa a produzir armamentos. Esse processo pode se constituir tanto por exigência do governo ou pelo estabelecimento de um acordo com as empresas. Em uma guerra, a reconversão produtiva geralmente tem como finalidade a produção em larga escala de comida, roupas, armas e munições. Por outro lado, durante a pandemia de Covid-19, os governos têm exigido ou acordado com as empresas que passem a produzir equipamentos médico-hospitalares. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, o presidente Donald Trump trouxe de volta, agora em 2020, uma lei de 1950, a Lei de Produção de Defesa, que autorizava o governo a intervir na indústria com o intuito de reorientar a produção industrial do país em tempos de guerra. Contudo, enquanto o intuito de criação da lei era suprir o país com armamentos e insumos básicos durante a Guerra da Coreia, a intenção do governo norte-americano em evocá-la nos dias atuais tem o objetivo de ampliar a disponibilidade de respiradores e equipamentos hospitalares. É justamente aí que mora a diferença entre uma economia de guerra aplicada em período de conflito e a economia de guerra usada para conter a pandemia do novo coronavírus, o foco da reconversão produtiva. A reconversão produtiva no Brasil. No Brasil, até o momento, não houve ainda nenhuma determinação por parte do governo federal indicando que empresas passem a produzir materiais hospitalares em substituição às suas produções normais. Contudo, o legislativo já está analisando propostas como proibição da exportação de produtos médicos e hospitalares essenciais para o combate ao coronavírus. O Congresso inclusive já aprovou o projeto de lei 668/2020, que proíbe a venda de bens como equipamentos de proteção individual de uso na área de saúde, luvas, aventais, óculos de proteção, máscaras e outros, assim como camas hospitalares, monitores multiparâmetros e ventiladores pulmonares mecânicos. O PL, cujo conteúdo deve vigorar somente durante o período de calamidade pública, agora aguarda sanção presidencial. De qualquer modo, algumas empresas do país já estão levantando esforços, mesmo sem orientação governamental. A Embraer, por exemplo, indústria de fabricação de aeronaves, tem produzido peças para respiradores. Além disso, a Ambev, empresa de cervejas, e o Grupo Boticário, que tem foco em produção de cosméticos, estão empenhados em fabricar álcool em gel. Por ora, resta acompanhar qual será o efeito dessas ações na contenção do vírus no Brasil, assim como as próximas medidas do governo brasileiro e de outros países a fim de reduzir o impacto desastroso do Covid-19 na economia e na saúde de suas nações. E, então, qual a sua opinião sobre essas medidas? Compartilha com a gente nos comentários. Publicado em 20 de abril de 2020. Autora, Gabriela Lenza Crema, redatora voluntária do Politize.